Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será palavras, apenas palavras pequenas, palavras. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro, em cada olhar. Deixo a tristeza e trago a esperança em seu lugar. Que o nosso amor pra sempre viva, minha dádiva. Quero poder jurar que essa paixão jamais será.
18 horas e 3 minutos no horário de Brasília. Já começou o É da Coisa com Palavras ao Vento, de Marisa Monte, Moraes Moreira, que infelizmente morreu em 2020. Uma música agradabilíssima, o amor como esperança, como celebração, né? Tá no disco Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, de 1999. Ouvi muito, muito, muito esse CD, eu, minha mulher, as meninas ainda eram pequenhas, e a gente no carro... às vezes viajando, enfim, a gente ouvia Cássia Eller muito alto e as meninas também adoravam. Tem ótimas recordações desse disco. E aí, nesse caso, do amor celebração, né? Do amor esperança. Boa noite, Vólio Bene, boa noite, Bob Furruia.
Boa noite.
E a Cássia cantou o amor em todas as suas expressões também. O amor como arrebatamento, o amor que toma, na expressão do Camões, o amador, né? Uhum. O amador é aquele que ama.
Momento cultural.
O amor que toma o amador, que de tão arrebatado só pensa no ser amado. E aí ela cantou lindamente no disco Cássia Eller, de 1994, um clássico, essa altura do Djavan, né? Que vem numa outra pegada, num outro arranjo, uma coisa um pouco mais lenta, um pouco mais arrastada, para deixar claro o peso desse amor. Solta aí, Rolibé.
Feito em seu nome, quanto
extraordinária interpretação. Aliás, só uma música até hoje a Cássia Eller regravou, que eu prefiro a original, nem vou dizer qual é. Só quero falar coisas maravilhosas dela. Adoro essa letra. O Djavan às vezes é muito sacaneado, porque ele faz uns jogos de palavras e nem sempre ficam muito claros, e aí as pessoas tiram uma certa onda. Mas essa música aqui é muito clara. Viver é todo sacrifício feito em teu nome. Claramente ele apela à linguagem religiosa, né? A crença é o sacrifício feito em nome de, né? Quando você tem a devoção religiosa. E aqui é o amor como devoção, né? E por ser exato, o amor não cabe em si. Quer dizer, não há espaço para mais nada. Ele transborda, né? Uma lindeza. Sim, ainda hoje nós teremos aquela que eu considero, acho que a música símbolo um pouco da Cássia Eller, que é do Nando Reis, que é o Segundo Sol, que ninguém sabe direito. Ah, o que será que quer dizer? A gente vai falar aqui o que quer dizer também, né? E ainda teremos uma coisa linda, que nós vamos encerrar com uma música do Paulinho Mosca, extraordinário. Vamos refletir? Vamos refletir. Ai, ai. Ó. A política. Opa, lá vem. Eita, ó, lá vem, Bob Furuia. A política.
Vamos ver.
Vamos. A política. A política não é uma sequência de eventos lineares. Então acontece uma coisa, acontece outra, acontece outra, acontece outra, acontece uma coisa, depois dessa coisa vem outra coisa, outra coisa, outra coisa. Você tem eventos co-ocorrentes. É um conjunto de eventos complexos. E as influências vão se cruzando. É por isso que às vezes as pessoas erram tanto em determinadas análises e fazem apostas que não se cumprem, etc. Enfim. Então é preciso tentar entender, né, como é que se dá esse jogo aí, né? Ontem, o Jair Bolsonaro, o presidente, fez a mais pavorosa de todas as suas lives, né? Aquilo que eu brinco, aquela mistura de estética Al-Qaeda com Zorra Total, a antiga Zorra Total, né? Ontem ele fez a mais pavorosa delas. A mais vulgar, a mais burra, a mais perigosa em muitos aspectos, porque põe em risco, sim, de uma maneira importante, a saúde da população. Demonstrou, volto a palavra, uma vulgaridade no trato da política que é incompatível com alguém que é chefe de Estado, com alguém que governa. Uma coisa é você ter opositores, adversários. Outra coisa é tratá-los da forma mais abjeta possível, desqualificando pura e simplesmente pessoas que têm uma importância na política brasileira inegável e mesmo naquilo que há de virtuoso também no país. O que demonstra uma coisa, ele está isolado. Está vivendo o seu pior momento. Todas as pesquisas captam isso. Se vai sair disso ou não, aí não tenho bola de cristal, não sei. As circunstâncias não são as mais favoráveis para que ele saia. E ele também não faz as opções as mais corretas para sair. Ao contrário. Em vez de procurar ampliar seu campo de interlocução, ele busca o contrário. Ele se aferra àqueles que são seus aliados fiéis, o que, obviamente, exclui pessoas ao invés de incluir. Não? Só que ele não faz política sozinho. Então aí vem a coisa da co-ocorrência. Ele não é o fato gerador da política, ele não é o fato primário da política, a partir do qual outros eventos vão ocorrendo. Sim, ele é um elemento importante porque ele está na presidência da República. Mas há outros jogadores que igualmente olham o cenário e são induzidos a fazer escolhas. O Bolsonaro olha pouco para o seu entorno. Ele vive muito preso na sua própria bolha, olhando para o seu próprio umbigo. Então, ontem, ao lado do Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, engenheiro formado pelo Exército, né, pela Escola de Engenharia do Exército, portanto, um homem ligado às ciências exatas. E aqui, travessão, se fosse por escrito, Tarcísio, um travessão, que depois eu vou fechar em seguida para continuar. A sua cara de sério e de técnico já não está convencendo mais, porque gente séria e técnica não conesta o tipo de coisa que você conestou ontem. E aí, das duas, uma, ou contesta ou sai do governo. Ou melhor, ou permanece no governo, se desmoraliza, ou contesta e sai do governo. Como você não vai contestar e sair do governo, você se desmoraliza, fecha a travessão. Então, o presidente Jair Bolsonaro, ao lado de um engenheiro para o qual, vale o bem, necessariamente, a soma dos quadrados dos catetos há de ser igual ao quadrado da hipotenusa. Sim. Ou o prédio cai. Uhum. Se alguém achar que não. A ponte cai. As coisas não saem a contento. Aí o presidente Jair Bolsonaro disse que ele teve, sim, sintomas de Covid, que ele achou que fosse Covid. Aspas. Tomei aquele negócio para combater a malária, a cloroquina ou a hidroxicloroquina. E no dia seguinte estava bom. E vou dizer mais, há poucos dias estava sentindo mal. E antes mesmo de procurar o médico, olha só que exemplo que eu estou dando. Olha só que exemplo que eu estou dando. Eu tomei depois aquele remédio, que estava com sintoma. Tomei, fiz exame e não estava infectado. Mas por precaução tomei. Qual o problema? Eu vou esperar sentir falta de ar para procurar um hospital? Ah, fala nisso que já faz sentido. Porque ele não foi procurar o hospital. Notem, nem sentido interno tem. Como boa parte das coisas que o Bolsonaro fala. Porque se você for procurar o sentido aqui, ele jamais deveria ter tomado o remédio. Ele deveria ter ido para onde? Segundo ele próprio. Para o hospital? Mas ele diz, eu não fui. Eu nem procurei médico. Eu já me mediquei. Eu tomei a cloroquina. Cujo nome não vou dizer, não sei o quê. Cloroquina que nem antiviral é. Não é um antiviral. Hã? Justamente serve para o tratamento da malária. A malária é causada por um protozoário. Aliás, há um dos tipos de malária para os quais a cloroquina nem serve. Não sei se vocês sabem disso. Porque não é, são três protozoários que causam malária, diferentes. Num deles, a cloroquina já não serve. Porque o bicho desenvolveu resistência. E serve secundariamente para doenças autoimunes. Não serve para doença viral. Então, notem, ele está dizendo que ele tomou um remédio. Ao fazê-lo, ele está convidando as pessoas a fazer a mesma coisa. E estava, digamos assim, com o diabo no couro, né? Como diz o povo. Nessa mesma live, atacou a CPI, claro, atacou os senadores da CPI, nominadamente Renan Calheiros, Humberto Costa, até aí Renan, relator MDB, Humberto Costa, petista de Pernambuco, mas também atacou Omar Aziz, do PSD, presidente da CPI, que é uma pessoa que goza de respeitabilidade, exemplo dos outros, mas o Omar Aziz, ele não é um radical de nenhum lado, ele é considerado um centrista. Aliás, já foi elogiado em cena aberta até pelo próprio Flávio Bolsonaro. Mas ele não quer saber de nada. Na mesma live, chamou Lula, ex-presidente da República, ele pode não gostar o quanto for, ele pode atacar o Lula politicamente quanto quiser, mas chamou Lula de ladrão de nove dedos. O Lula perdeu o mindinho da mão esquerda no acidente de trabalho. Você fazer esse tipo de piada com quem tem uma deficiência física, com quem tem uma amputação, com quem tem... Isso demonstra um caráter. Isso não é crítica política. É a pura desqualificação. O que, que o Lula deveria responder? E você que tem o bucho furado, será que faz sentido? Será que é essa? Será que é assim que se deve fazer política? E aí, sabedor, que o presidente Fernando Henrique havia dito numa entrevista, o que confirmou ontem, depois de uma live, né? Já vamos falar da live. O que confirmou numa live que, num eventual segundo turno, votaria no Lula, aí ele não teve dúvida. Até teve uma passagem bastante notória naquele momento que invadiram a fazenda Fernando Henrique lá atrás, uma vez, o MST invadiu uma fazenda que era da família Fernando Henrique. Esse FHC que está dizendo agora que vai votar no Lula, olha a cara de pau, esse cara de pau FHC dizendo que agora vai votar no Lula, dá uma vontade de soltar um dinheirinho para o MST da região, da fazenda do FHC, para o pessoal invadir de novo lá, quem sabe ele aprenda. O Fernando Henrique nem é mais dono da fazenda. Chamava, acho, Córrego da Ponte. Acho que é Córrego da Ponte. Vê pra mim, por exemplo. Nem é mais dono da fazenda. Soltar um dinheirinho... Bom, primeiro que eu acho que a MST não aceitaria dinheirinho dele. Mas vem cá, presidente. Pergunta. O senhor conhece outros grupos que soltando dinheirinho faz coisas? A seu gosto? Sei lá.
É Córrego da Ponte mesmo, em Buritis, Minas Gerais.
Córrego da Ponte. Eu lembrava porque associado a dois córregos, né? Entendeu? Sei lá, senhor, conhece algum grupo, alguma milícia, alguma coisa assim, que soltando dinheirinho na mão, executa serviço? Referiu-se a Flávio Dino, governador do Maranhão, como aquele comunista gordo. Vem cá, eu já disse que eu acho que nós temos uma das piores elites do planeta, né? A pior elite do planeta, em um estudo aí, consta que seria a elite guatemalteca. Eu não acho que a elite guatemalteca seja muito pior do que a nossa. Ainda assim, eu pergunto, deposita-se esperança nesse tipo de atuação aqui? A Fiocruz, que é um órgão federal, está fazendo alerta para possível terceira onda. O presidente está dizendo que ele passou mal, tomou cloroquina e depois sarou, não tinha mais nada. Qualquer que fosse o mal dele, ele não sarou por causa da cloroquina, que no dia seguinte ele disse que não tinha mais nada, porque evidentemente não teria nem dado tempo do remédio atuar. E a menos que ele estivesse com malária ou com alguma doença autoimune, a cloroquina não serviria para nada. Especialmente de um dia para o outro. Então ele está contando uma mentira, ele está induzindo as pessoas à automedicação, né? Ele está fazendo pouco caso das regras que o próprio Ministério da Saúde sugere. Trata a disputa política na base da pura desqualificação das pessoas e das lideranças. Faria diferença se o governador do Maranhão fosse magro? Ou se o Lula tivesse 10 dedos? Então, o Bolsonaro, por enquanto, é considerado um dos candidatos viáveis ao segundo turno em 2022. E agora eu quero que vocês prestem atenção nisto aqui que eu vou dizer. Pergunto a vocês dois. Não é pergunta difícil. O que é uma polarização? em disputa eleitoral. Para haver uma polarização em disputa eleitoral, é preciso haver dois polos.
Uhum.
Sim.
Né? Você pode chamar de polarização uma disputa que esteja entre dois, mas o que se fala por aí não é disso. Tanto é que se fala de uma terceira via. A ideia da polarização é: nós temos um radical de direita, um extremista de direita, e nós temos. É o Jair Bolsonaro. Certo? Ele é um extremista de direita. Tudo que ele diz o qualifica como um extremista de direita. Ele prega golpe de Estado, ele incentiva a formação do que poderia ser chamado de milícia, não estou falando daquela do Rio de Janeiro, com quem eles têm proximidade também, proximidade comprovada. Adriano da Nóbrega, antes que alguém venha me cobrar informações a respeito, está dito. Né? Eu estou falando de outra coisa. Quando ele incentiva, por exemplo, que as pessoas tenham armas para enfrentar o governo, incentiva a indisciplina nas polícias militares, ele lidera atos em favor do golpe de Estado, ele trata com desdém as políticas de reparação às minorias, ele as desqualifica, desqualifica a luta dos negros, basta ver o que falou na Hebraica sobre quilombola, desqualifica permanentemente a luta dos homossexuais, né? da comunidade LGBTQI como um todo, embora frequentemente adore fazer piada em que ele se coloca como um polo de atração gay, aí meu filho é com o analista dele, que eu odiaria ser, né? Os analistas podem recusar casos, inclusive, né? Especialmente quando eles detectam um certo traço que não tem cura, né? E que pode ser perigoso para as pessoas, até para o analista, né? Então, ele é um polo de extrema direita. Agora vem cá, onde está o polo de extrema esquerda? Eu estou rejeitando a tese da polarização. Não há polarização. Teria de ter um candidato viável falando coisas de extrema esquerda. Vamos estatizar tudo, agora vai ser só Estado, precisamos começar a armar as pessoas. Vocês já imaginaram se tivesse um candidato de esquerda viável falando que as pessoas deveriam ter armas para enfrentar os poderosos do Estado brasileiro? Vocês já imaginaram isso? Pensem um pouquinho no que estaria acontecendo. Pensem em alguém. Pensem no Lula falando: é preciso que a população se arme para enfrentar seus adversários políticos. Se necessário. Mas nós não temos esse polo de extrema esquerda. Isso é mentira. Não tem. Lula no Twitter. Semana passada em Brasília falei com mais de 60 políticos de vários partidos. Semana que vem vou conversar com os movimentos sociais, intelectuais e com o movimento sindical. Quero conversar muito. Quem faz política conversa. Dono da verdade, carrancudo, não serve para política. Isso é extrema esquerda? Sobre o Centrão. A imprensa nos induz a erro quando diz que o Centrão está todo com Bolsonaro. Não trate o Centrão como um partido único. Ao apagar das luzes da Câmara dos Deputados, cada partido tem interesse no seu estado. Vamos conversar individualmente com cada partido político. Isso é extrema esquerda? Gostem ou não, estejam felizes ou não, o Lula está procurando atrair o centro. E está falando para o centro. E está correto do ponto de vista do jogo, porque ele tem quase o monopólio dos votos de centro-esquerda e de esquerda. E ele sabe disso. E para ganhar, ele tem que pegar aquela parte do eleitorado que não é de esquerda. Porque só com o seu eleitorado ele não ganha. Não por acaso Ciro, que inicialmente imaginou que fosse transitar na centro-esquerda com algum candidato apoiado pelo Lula, chegou-se a pensar lá atrás que pudesse ser um apenas, mas não deu certo. Ele inicialmente foi um discurso de centro-esquerda. Quando Lula voltou para o cenário, ele imediatamente passou a flertar com a direita, está fazendo discurso de direita e está querendo ver se pega nacos do eleitorado Bolsonaro. Não sei se dá. Bom, política não é só coisa linear, né? Estou dizendo, são eventos que co-ocorrem. Fernando Henrique deu uma entrevista na TV e disse que num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, ele votaria no Lula. Ontem, ele participou de uma live do Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, que é presidido pelo advogado Valfrido Vardi. Aliás, o IREE faz alguns dos melhores debates e mais profundos que estão aí nas redes sociais. Acompanhe. Estavam lá Fernando Henrique Cardoso, o ex-ministro Raul Jungmann e a Luísa Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza. E notadamente uma empresária bilionária, muito bem sucedida, uma gigante no e-commerce e com preocupações sociais muito claras. Se há alguém que não pode ser classificado de elite chinfrim, é Luísa Trajano. Chinfrim que eu digo moralmente. Porque dinheiro, tem um monte de gente que tem e é chinfrim. E aí, Fernando Henrique foi posto diante da questão da terceira via e tal, e disse: não sou lulista, se tiver terceira solução, melhor. Mas ele, Lula, sente o momento. O presidente atual do Brasil não sente o momento, não sente nada. O outro, é o Lula, tem suficiente esperteza para sentir. Acho melhor terceira via. Mas se não houver, quem não tem cão, caça com gato. Aí o Fernando Henrique tem ali a sua coisa do humor. E no caso, o gato, se referindo ao Lula, não é tão feroz, não é uma onça, não é do extremo esquerdo. É um gato pacificado, já tem experiência, a vida ensina, pelo menos alguns aprendem. É melhor apostar. E ele falou da dificuldade óbvia de ter o candidato de centro. Tem uma fragmentação muito grande das forças chamadas de centro. É possível? Ainda é possível. É provável? Não sei. Tenho um pouco mais de dúvida sobre a probabilidade. Se acontecer, vou apoiar. Mas aí ele disse, mas depende de quem também. E quando ele tinha dado a entrevista na TV dizendo que poderia apoiar o Lula, o próprio Lula foi à internet, Twitter também. Eu gostei da entrevista do FHC, sempre tivemos uma disputa civilizada. Ele me conhece bem, conhece o Bolsonaro. Fico feliz que ele tenha dito que votaria em mim e eu faria o mesmo se fosse o contrário. Ele sempre foi intelectual e sabe que não dá para inventar uma candidatura. Os dois se conhecem mais proximamente desde 1978. Eu publiquei hoje uma foto que eu mandei para vocês, acho que está aí, uma foto de 1978, Lula e FHC no Sindicato dos Metalúrgicos, que então era só de São Bernardo, de Santo André ainda não estava junto. Fernando Henrique, candidato ao Senado pela sublegenda do MDB, o Lula, só um sindicalista, apoiou Fernando Henrique. E eles têm uma proximidade desde esse período, e depois viraram adversários políticos. E essa semana se descobriu que jantaram juntos. Almoçaram juntos a convite do Nelson Jobim, né? Que já foi ministro do governo do PT, já foi ministro, foi do STF no governo Fernando Henrique. E os dois estão aí, né? Uma foto que gerou ciumeira no PSDB. Ah, não é muito bom fazer isso, embora a gente compreenda o momento. O que eu quero dizer é o seguinte, caminhando para a conclusão. E também é o espírito da minha coluna hoje na Folha de São Paulo. Eu não sei quem vai ganhar a eleição, obviamente. Eu também gostaria que houvesse um candidato identificado, sim, com o centro. Eu queria, por exemplo, um candidato viável que fosse mais favorável às privatizações do que é o PT. O Lula me deu entrevista, falou de as empresas estatais se tornarem empresas mistas. Mas privatização mesmo, no sentido em que eu gostaria de algumas empresas, não. Agora, eu sei uma coisa. Isso é análise. Não é possível o país continuar na rota do ódio e do extremismo. Não é possível. Até porque hoje você tem extremismo de um lado só no país. E até devemos ser gratos por isso. Porque não há o extremismo correspondente de esquerda. Ou me diga onde está. Onde está? Cadê? Vamos a essa questão do armamento da população. Cadê o outro lado? Tem aí um grupelho ou outro falando que não tem a menor importância. Quem é que está se fechando na sua bolha e não quer mais falar com ninguém? Quem é que trata os outros na base da pura desqualificação? Que ignora a ciência? Que fez escolhas erradas, infelizmente, que têm efeitos econômicos graves? O que eu noto é que se começa a consolidar uma avaliação em setores da direita democrática, que existe, do centro, da centro-direita, da esquerda, da centro-esquerda democrática, de que você pode ter a formação de uma frente ampla, não importa quem seja o candidato, com que tenha como fundamento superar esta fase de crispação e de ódio e de destruição de instituições. Nós precisamos recuperar as instituições. Hã? E acho que há forças empenhadas nisso. Então, tem gente que está demorando para entender o jogo. Hã? Ah, o Reinaldo agora vira petista. Que coisa mais burra. Que coisa mais idiota. Que coisa mais cretina. O que eu estou perguntando, e aqui vai ter um monte de gente de esquerda que pode ficar brava, é se realmente a postulação que o Lula está fazendo é uma postulação de esquerda. É? Ou ele próprio está falando de uma postulação que pega a partir do centro? O que cria dificuldades para uma candidatura de centro. O que não quer dizer que ela não possa surgir. Agora, para surgir, eu volto ao Fernando Henrique da live de ontem, no debate com a Luísa Trajano e com o Jungmann e com o Valfredo, Vardi, para que ela possa surgir, diz o Fernando Henrique, é preciso falar com as pessoas. Ter clareza sobre o problema das pessoas. A minha mulher me chamava atenção por uma matéria que saiu agora há pouco. Consumo de carne no Brasil cai ao menor nível em 25 anos. São vários fatores aqui, inclusive a demanda mundial por carne. Mas como é que se está vendo? Como é que o setor considerável da elite brasileira vê a população de verdade? E não obstante, o consumo de ovo nunca foi tão alto. É preciso estar ligado no que está acontecendo. Fernando Henrique disse isso. Aí até ele fez uma brincadeira, ele disse, aí não basta ler livro. Eu falei, o livro, eu já li um monte de livro, mas não basta o livro. Então eu preciso que tenha proximidade com as pessoas. Vai aparecer esse candidato com proximidade com as pessoas? Para se viabilizar, então, como esse candidato de centro? Agora, em qualquer dos casos, o Brasil precisa, sim, não me importa com quem, de uma frente ampla contra o ódio. Que a gente não pode continuar nisso mais tempo. Contra o negacionismo, a favor da ciência, a favor da objetividade. Hã? Nós temos personalidades hoje com sólida formação econômica sem nenhum vínculo com a esquerda que aponta os desatinos do governo. E só para encerrar, o Bolsonaro hoje foi para o Maranhão. Né? Reagiu à foto do Lula e do FHC e disse, nos seguintes termos, o ladrão candidato a presidente e um vagabundo como vice. Isso é um presidente da República. Se referindo a esse presidente da República. Voltou, está no Maranhão, voltou a chamar o Flávio Dino de comunista gordo. O Dino reagiu, ele está preocupado com o meu peso. Que importância isso tem? E aí você pega um homem que foi central na consolidação do Plano Real, Gustavo Franco, ex-presidente do Banco Central, tem zero de vinculação com qualquer coisa de esquerda. Né? Deu uma entrevista ao Globo. Segundo ele, o governo Bolsonaro nunca apresentou um projeto econômico. O Brasil ficou para trás em relação ao resto do mundo. Mas a agenda liberal de Paulo Guedes é apenas um ornamento no atual governo e disse que o Brasil se tornou um páreo econômico ao ignorar as relações internacionais e consensos, inclusive quanto ao meio ambiente. Esse é o quadro em que se forma, se começa a se formar uma espécie de uma supraconsciência anti-ódio e anti-destruição das instituições, seja com quem for. Como diria FHC, aparecendo candidato de centro, ótimo. Agora, está difícil por quê? Porque, na verdade, o Lula não está formando um polo de extrema esquerda. Ou você entende esse jogo, ou você não está entendendo nada. E o tio está aqui para ajudar a entender. Vamos para os comercial, molecada? Vamos, é isso aí. Muito bem, meninada. Vamos lá, uma notícia preocupante, vai.
8 das 27 unidades da federação apresentam sinais de crescimento de casos de síndrome respiratória aguda grave, enquanto outras 12 unidades mostram reversão das tendências de queda ou estabilização no número de casos em patamares muito altos, Reinaldo. Esses dados do boletim Infogripe da Fiocruz indicam que há risco de piora da pandemia nas próximas semanas. As doenças respiratórias registradas pelo boletim são, nesse momento, em mais de 90% dos casos, causadas por infecções pelo SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus.
Ou seja, é Covid-19. E, portanto, é mais um alerta de que é preciso tomar todo o cuidado do mundo. E é neste ponto que a gente volta um pouquinho à editorial. E é neste ponto que nós deveríamos ter um governo. Ter um governo. Ainda que não se aumentasse, num primeiro momento, as medidas restritivas, que chamasse a atenção das pessoas para o risco. Pelo menos para que elas não se expusessem de modo desnecessário. Mas, em vez disso, nós temos um líder que diz que passou mal, tomou cloroquina, no dia seguinte não tinha nada e nem foi ao médico. E ainda disse, olhem o exemplo que eu estou dando. Né? E a variante indiana?
O secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, de São Paulo, se reúne amanhã com o ministro Marcelo Queiroga. A Prefeitura de São Paulo pediu ao Ministério da Saúde que monte barreiras sanitárias nos aeroportos e rodoviários da cidade, depois do registro da variante indiana do coronavírus no Maranhão. O primeiro caso oficial de Covid com a cepa da Índia no Brasil foi revelado ontem, Reinaldo.
Já há já há indicações de que é um vírus que contamina com mais facilidade. Claro que as circunstâncias sociais de moradia da Índia facilitam ali a transmissão, né? Aliás, eu até desconfio dos números oficiais, para ser franco, né? Porque há um sistema de registro muito ruim. Não pensem que o mundo inteiro tem SUS, que ainda que com problemas de subfinanciamento, nós temos um registro de casos que é relativamente bom, né? É, sim, há subnotificação, mas nós temos um sistema que, no geral, é eficiente. Não há nada nem remotamente parecido na Índia, né? E a outra característica desse vírus, nós estamos vendo essa ideia de que o vírus aparece uma variante no lugar e ele fica só lá. Isso definitivamente não acontece, né? E doação de vacinas.
Depois dos Estados Unidos, a França e a Alemanha anunciaram a doação de 60 milhões de doses de vacina, agora voltada a países pobres. Em discurso por vídeo na Cúpula Mundial da Saúde do G20, sediada em Roma, o presidente Emmanuel Macron afirmou que a França compartilhará via COVAX, consórcio organizado pela Organização Mundial da Saúde, pelo menos 30 milhões de doses de diferentes vacinas até o fim do ano para dizer não ao clientelismo e sim ao multilateralismo vacinal. O líder francês também expressou apoio à suspensão de patentes de vacinas desde que a OMC e a OMS emitam um relatório conjunto no qual considerem o movimento como algo necessário para acelerar a produção de vacinas imunizantes contra a Covid no mundo.
É isso. Aliás, reunião de que do G20 de que o presidente Bolsonaro não participou. Adivinha se o Brasil vai receber uma parcela dessas 60 milhões? Não deve receber dessa e talvez não receba do mundo também, né? Vamos para 9 e daí a gente encerra rapidinho.
A OMS pediu para que autoridades brasileiras reforcem as medidas contra a variante indiana do coronavírus. Segundo a porta-voz da OMS em Genebra, Margaret Harris, o país deve ampliar as restrições, pediu que as aglomerações sejam evitadas e que o país aumente o ritmo de testes.
A gente já viu que o Bolsonaro tem outra ideia. É tomar cloroquina, ficar em casa e comemorar. É isso aí.
Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando uma sombra exemplar.
Não atrapalha a caça aérea, Renan.
O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa? Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa. Você disse, eu não pude acreditar. Mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar.
Aê, segundo sol do Nando Reis com Cássia Ela, que tem uma história bacana. Tem uma teoria aí, meio maluquete, que já desmentida, de que o sol teria uma estrela companheira que ficaria com ele, chamada Nêmesis, que aliás é uma deusa ligada à ideia de justiça, mas também de destruição. E que essa deusa, e que essa estrela um dia poderia causar, e aí vocês precisam fazer pesquisa, porque senão eu vou ficar me perdendo nisso longamente, poderia causar, em último caso, a destruição do planeta e tal. É uma ideia um pouco escatológica, e o Nando conta que uma amiga dele veio com essa teoria do segundo sol, e ele disse que tratou com extrema ironia a coisa, até uma ironia meio agressiva, dizendo, ah, tá bom. Então só você sabe disso, os astrônomos não sabem, mas você sabe. Teria sido meio assim. E depois creio que tenha ali reagido um pouco fora do registro. E ele fez essa belíssima música, e o segundo sol aqui passa a ser outra coisa. O segundo sol aqui passa a ser uma espécie assim, de um advento quase milagroso de um novo tempo. né? E ele passa a flertar com a ideia, não do segundo sol, a teoria necessariamente, mas uma novidade. E a música acaba sendo, em último caso, um manifesto em favor da tolerância, né? Aí ele diz que viu o segundo sol, não digo que não me surpreendi, antes que eu visse você disse, e eu não pude acreditar, mas você pode ter certeza de que seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora a trilha, incluída nessa minha conversão. Então tá aqui a música que eu fiz em nome dessa pluralidade, e é uma música linda, eu adoro a música, a melodia é ótima, e tem esse compromisso essencial com a tolerância, que é uma coisa que faz falta. Olha aqui, me chega aqui, e eu já mandei e já pedi para o Augusto aí, mas me chega uma coisa engraçada. O Fábio Faria, que é o ministro das comunicações, uma espécie de articulador político do Bolsonaro, que consta, é o moderado da turma, aí ele pegou a foto do FHC com o Lula e escreveu assim, eita medo grande do Bolsonaro, hein? Parece que não aprenderam em 2018? O PT vai apoiar o PSDB ou vice-versa? Por que em 2018 o PT apoiou o PSDB ou vice-versa? Andou tomando cloroquina, ou... Fábio? Estão preparando o mesmo clima das ruas para a vitória do Jair Bolsonaro em 2022. Então tá bom, Fábio Faria. Fica feliz, então. Ué, fica feliz. Agora, eu não sei por que o Fábio Faria está estranhando tanto. Tem as fotos de 2014 do Fábio Faria com a Dilma, o pai dele aí... E com o Lula? Aí com a Dilma. O pai dele, Robson Faria, candidato ao governo do Rio Grande do Norte, se grudou a Dilma para vencer a eleição. E olha a cara de satisfação do Fábio Faria. E aí com o Lula, no Instituto Lula, também em 2014. Olha a cara de menino que está ouvindo uma lição. Né? Qual o estranhamento, ô Fábio? Você que já foi lulista e dilmista, e hoje é bolsonarista... Está estranhando que duas pessoas se conheçam desde 78 possam almoçar? E mais, se você estiver certo, e se for desespero do outro lado, então fica feliz. Está resolvido o seu problema. Tem algum furo lógico no que eu estou falando? Não vai se zangar. Tá? Não vai se zangar. Eu sei que você está cumprindo o seu papel, mas existe um jeito de fazê-lo com elegância ou sem elegância, respeitando a história ou desrespeitando a história. No caso, você desrespeita a sua própria história. Né? Que você, inclusive, circulou num dado momento, assim, num certo jet set artístico, como o garotão bacana, inteligente, bonitão e progressista da elite nordestina. Hoje se pode dizer tudo, menos que você esteja fazendo discurso progressista ou moderado. E cada um faz o que quer e eu tenho o direito de analisar, certo? O que nós temos aí, molecada? Vamos lá.
Vamos lá. Contrariando o que disse o ex-ministro Eduardo Pazuello na última quarta-feira, documentos entregues pela Pfizer à CPI apontam que o governo ignorou pelo menos 10 e-mails sobre a venda de vacinas em apenas um mês. As mensagens foram enviadas entre os dias 14 de agosto e 12 de setembro de 2020, quando o presidente mundial do laboratório também mandou aquela carta ao Brasil.
Acabou, tá aí, nós já conhecemos essa história, agora está documentado. São 10 meses. Ah, não, mas nós só demoramos um mês. Hã? Não, aqui são 10 e-mails ignorados ao longo de um mês. O que provocou um atraso fabuloso na entrega de vacinas da Pfizer ao Brasil. Né? E o que o Itamaraty tem com isso?
A Folha de São Paulo revelou hoje mais um erro do governo Bolsonaro no combate à pandemia. Um telegrama diplomático.
Porque a gente é bonzinho, né? É sabotagem mesmo.
Telegrama diplomático, Reinaldo, obtido pelo jornal, mostra que o Ministério das Relações Exteriores demorou mais de um ano para criar um grupo para buscar vacinas contra a Covid pelo mundo. A doença chegou aqui no país entre fevereiro e março do ano passado. E o grupo do Itamaraty só foi criado no dia 12 de abril de 2021. Ou seja, só foi criado depois da saída do ex-chanceler Ernesto Araújo.
Bom, o que mais precisa? Né? O que mais precisa? E aí, eu falei hoje, nós falamos já aqui hoje, quem não estava acompanhando em São Paulo, no horário de São Paulo, que a França e a Alemanha vão doar 60 milhões de vacinas. Isso foi anunciado na reunião do G20. Líderes participaram da reunião do G20. Quando se anunciou a doação de 60 milhões de vacinas. O Bolsonaro estava lá, Vale B?
Não, não quis participar do evento. Um dos epicentros da pandemia no mundo, o Brasil foi representado apenas pelo chanceler Carlos Franz.
Vocês caem o quê? Ah, não. Ah, mas você critica demais. Tá bom, me dê um motivo para eu fazer um elogio. Querem ver? O Pazuello andou fazendo afirmações na CPI. Eu lembro a vocês que tanto o governador do Amazonas como o de Goiás são aliados de Bolsonaro. O de Goiás ainda mais. Mas vamos começar pelo Amazonas.
Exato. O ex-ministro disse na CPI que o governo federal, Reinaldo, decidiu não intervir na saúde do Estado depois de ouvir o governador Wilson Lima, que teria dito que não estava precisando de ajuda. Isso é a versão do Pazuello. Acontece que o governo do Amazonas se manifestou oficialmente agora e disse que nunca recusou qualquer tipo de ajuda relacionada às ações de enfrentamento à Covid, diante da contradição. O senador Renan Calheiros, relator da CPI, afirmou que vai propor uma acariação entre Pazuello e o governador do Amazonas.
É. Agora, o Ronaldo Caiado, Volius Benes, o Ronaldo Caiado é um aliado de Bolsonaro. Sim. A gente já fez defesa de Bolsonaro, já disse, até agora não o vi mudar de ideia, que estará com Bolsonaro. É um aliado de Bolsonaro. Agora ele é médico também, aliás, um ortopedista com reputação internacional, com trabalhos publicados. O que nós temos a dizer sobre Goiás?
Temos a dizer sobre Goiás, sobre o hospital de campanha. Indagado ontem sobre os hospitais de campanha, o ex-ministro Pazuello garantiu que o governo federal não fechou nenhum deles. E um dos poucos que existiam em Águas Lindas de Goiás funcionou por apenas 4 meses, fechou em outubro do ano passado. Questionado exatamente sobre isso, Pazuello afirmou que o Ministério da Saúde só fechou essa unidade a pedido do governo de Goiás. Só que aí o governo de Goiás, aliado do presidente Bolsonaro, desmentiu o ministro e diz que a decisão foi exclusivamente do ministério, que o Estado chegou a pedir para que o hospital funcionasse até pelo menos dezembro e que foi negado pelo governo federal.
Olha, desculpa, eu já perdi a paciência. Quebra o sigilo de todo mundo. Quebra. Vamos brincar agora de ficar mentindo? Quebra o sigilo. Porque virou um assinte, né? Bob, e você dá escapadinhas de vez em quando?
Não.
Eita. Nem documentada, nem sem documentar?
Não.
Não, certeza.
Meu advogado orientou a falar não só.
mas estão querendo aí. Isso daí, inclusive começou isso daí com um cara que é meu aliado, pô, vai.
A CPI da Covid, Reinaldo, foi atrás dos passeios do presidente Jair Bolsonaro em Brasília. Quer colher informações locais, data, hora e tal. E aí foi perguntar para o gabinete da presidência. E sabe o que eles responderam, Reinaldo? Que não sabiam de nada. Em resposta à CPI, o chefe de gabinete de Bolsonaro, Célio Faria Júnior, informou que em pesquisas realizadas nos arquivos deste gabinete pessoal, não foram identificados registros oficiais de deslocamentos do senhor presidente da República a comércio de Brasília ou ao entorno do Distrito Federal.
Seria um ghost? Não bastando haver um Bolsonaro oficial, também há fantasmas de Bolsonaro que dão as saidinhas, hein? O validei do presidente? Olha, tenha santa paciência. Uma ideia errada do senador Randolfo Rodrigues, que tem tido um comportamento muito bom na CPI. Vai lá.
Vice-presidente da CPI da Covid no Senado, ele defendeu que a comissão possa fechar acordos de delação premiada com pessoas que queiram denunciar crimes apurados pela CPI. O tema, porém, não foi bem aceito por todos os integrantes da CPI. Juristas ouvidos pelo jornal O Globo também discordam, assim como o Reinaldo, dessa iniciativa.
Não tem... Veja, a menos que se vote um novo texto legal, né? O Randolph sabe que a Lei 12.850 não autoriza a CPI a fazer delação premiada. Aliás, não autoriza nem a Polícia Federal, o que é uma aberração já a Polícia Federal fazer delação premiada. Delação premiada, obviamente, tem de ser feito por aquele que é o órgão acusador, que é o Ministério Público. Que é o Ministério Público que vai apresentar a denúncia. Né? Então o Brasil já tem uma disfunção, que é um Ministério Público que investiga com poder de polícia, o que a Constituição não lhe dá, e tem uma polícia que está fazendo delação premiada, o que a lei também não autoriza. Com a lei que temos aí, a Lei 12.850, é impossível, aí sim, se o senador acha que a CPI deve ter a prerrogativa de fazer delação premiada, né? Então é preciso votar uma lei nesse sentido. Com a lei que temos, isso é impossível. E você sabe que quando você tem rapidamente, quando você tem orçamento paralelo, você pode fazer o paralelo dentro do paralelo. Porque é o seguinte, Bob Furruia, depois que você abriu a porteira, passa um boi, passa boiada. Entendeu? Então você faz uma delação, depois faz delação, delação, você faz um orçamento paralelo e faz o paralelo dentro do paralelo. Que é Inception. O item 5, se você não encontrou ainda.
É aquele filme do Christopher Nolan, A Origem, que vai criando sonho dentro do sonho dentro do sonho.
Isso, depois você já não sabe mais onde é que você tá, né? Então,
Um dos envolvidos na distribuição de recursos do chamado orçamento secreto, Reinaldo, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, aumentou a verba para o Rio Grande do Norte, a base política dele, em 223%. Segundo o jornal Estado de São Paulo, os recursos destinados chegam a R$1,2 bilhão, liderando o ranking nacional. Na sequência, sabe quem aparece, Reinaldo? O Piauí, reduto de Ciro Nogueira, líder do Centrão, que recebeu R$863 milhões.
Então, e São Paulo, que é o maior estado do país em termos econômicos, não é só em termos econômicos, populacionais também. Né? São Paulo tem 45 milhões de habitantes, sim, tem 23% da população brasileira, também com 800 milhões. Né? Olha, dizer o quê? Né? Dizer o quê? E eu vou fazer, não, rapidamente. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele entrou com uma queixa-crime contra Conrado Ubner Mendes, que é professor da USP e é colunista da Folha, porque chamou o Ubner por calúnia, injúria e difamação. O Ubner afirmou que Aras é antessala do Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional e o chamou de poste-geral da República. Olha, o Aras pode não ter gostado da crítica, ninguém é obrigado a gostar. Tá, todo mundo tem o direito de entrar na justiça. Agora, o doutor Aras é um homem público. Homem público está sujeito a escrutínio público. Né? Doutor Aras, eu diria, o senhor processar o colunista já é excrescente. Porque, evidentemente, o senhor não é um cidadão qualquer e, portanto, na sua função, o senhor está exposto a críticas mais ácidas. Isso é da natureza do jogo. Por exemplo, Geraldo Brindeiro foi chamado engavetador-geral da República por anos a fio e nunca processou ninguém. Agora, com a quantidade que o senhor tem lá de evidências de crimes de responsabilidade do presidente Jair Bolsonaro, e a PGR não tomou nenhuma providência até agora, e outras evidências de crimes cometidos, inclusive agora em relação à cloroquina, etc., e também sem nenhuma providência, o senhor processar um colunista e um professor, porque não gostou de uma crítica que lhe foi pessoalmente dirigida, eu acho que é uma evidência de que o senhor se perdeu. Não vai me processar, hein? Ouça um bom conselho, eu lhe dou de graça. É uma evidência de que o senhor se perdeu. Retire isso. Né? Muito constrangedor para um procurador-geral da República. É isso aí. Muito bem, molecada. Tem coisa importante acontecendo no TSE, no STF? Tem atualização?
Ainda não. Antes de eu dar a atualização do STF, posso falar um negocinho aqui, um minutinho?
Pode, deve.
A querida Priscila Stuck, mulher do grande Moacir Brown, viu que a gente passou vontade essa semana aqui,
passou,
né?
Vontade?
Passou um
com
pouquinho.
Com a Pavlova?
É, a gente passou um pouquinho. O pessoal da redação passou um pouquinho
Pavlova
de vontade.
A Pavlova que eu ganhei, que eu fiquei fazendo inveja pra você?
É, exato. A gente
não
passou
me diga
vontade.
Que levaram Pavlova pra vocês.
Mais do que Pavlova, Reinaldo. Agora eu vou fazer vontade em você. Olha essa imagem aí que tá nas redes sociais.
Olha, um bolo de levar, o Marcio levou aí pra vocês isso?
Maravilha, sim, né?
Olha que maravilha.
Aí
Priscila,
você está se perguntando.
Chefe de cozinha. Olha que maravilha. Marcio Brown, que trabalhou comigo, trabalhamos juntos, voltaremos ainda. Agora, obviamente, está tudo terminado entre nós, né, Marcio, Priscila?
Não, e o Reinaldo, você está vendo que tem a foto, né? Aí você fala, mas por que você mostrou a foto e não mostrou o bolo?
Não durou nem 5 minutos, né? Vocês comeram tudo, bando esganado. Parabéns a Priscila.
Obrigado,
Marcio.
Priscila.
Valeu.
É isso
valeu,
aí. Marcio. Que máquina temos aí? Vamos lá.
Vamos direto com primeiro com o STF ou vamos
para STF,
os assuntos
STF.
De São Paulo? Então, o Supremo Tribunal Federal começou hoje o julgamento de um recurso da Procuradoria-Geral da República contra a homologação da delação premiada do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, uma delação polêmica que foi rejeitada pelo Ministério Público Federal, mas aceita, no fim, pela Polícia Federal. Até o momento, o relator Edson Fachin e o ministro Gilmar Mendes votaram para tornar sem efeito a homologação da delação de Cabral. Já o ministro Luiz Roberto Barroso se manifestou contra o pedido da PGR. Barroso lembrou de uma decisão do próprio Supremo que reconheceu a legitimidade dos delegados para celebrarem acordos de delação.
É, a legitimidade para celebrar acordo de delação é uma coisa, você ter um acordo de delação que se revela uma picaretagem é outra, né? E aí o ministro Gilmar Mendes, inclusive, afirmou que o delegado que vazou os dados sobre Dias Toffoli tem de ser investigado, coisa com a qual eu concordo absolutamente. Né? Que mais que nós temos aí ainda?
O ministro Alexandre de Moraes do Supremo anulou mais uma decisão do juiz Marcelo Bretas contra o ex-presidente Michel Temer, dessa vez numa ação que envolve supostos desvios na eletronuclear. Segundo Alexandre, não foi respeitado o princípio do juiz natural. O caso foi encaminhado à Justiça de Brasília.
Eu tenho quanto tempo, Olibene? Acabou praticamente, né?
Praticamente, sim.
Bom, rapidamente, isso nada tinha a ver com a chamada Lava Jato do Rio de que o Bretas é juiz, por enquanto. Nada. Né? E a decisão está correta. É isso aí. Muito bem, meninos, o que nós temos aí sobre Rio de Janeiro e STF?
O Supremo Tribunal Federal começou a julgar hoje, no plenário virtual, a chamada ADPF das favelas, uma ação do PSB, Reinaldo, que restringe operações policiais nas comunidades e pede mudanças imediatas na segurança pública do Rio de Janeiro. Relator do caso, o ministro Edson Fachin, já registrou o voto e ele votou pela manutenção das restrições, além de determinar ao Ministério Público Federal que investigue o descumprimento dessas restrições. Em outro trecho do voto, Fachin também determinou que em 180 dias, o Rio de Janeiro deve instalar equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança.
Bom, obviamente eu também defendo se sem essas restrições nós estamos assistindo a barbárie que assistimos, inclusive com a execução agora de duas pessoas em Cidade de Deus, aí pela PM, né? Imagina sem as restrições. E rapidamente, eu falei aqui que muitas vezes as pessoas mantêm escritórios de advocacia que são de fachada. Não estou dizendo que seja o caso, mas só para ficar claro, a Polícia Federal aponta operações financeiras suspeitas de Ricardo Salles a partir do escritório de advocacia que ele mantém em sociedade com a mãe durante o período que exerce o cargo de ministro do Meio Ambiente, e isto foi em razão de dados colhidos pelo COAF. E isso sustentou a decisão do Alexandre de Moraes, que não é nenhum doido, né, de autorizar a quebra do sigilo do ministro. É isso aí. Bom, como valeu bem se cabe 2 minutos e depois mais 2 para o encerramento, então vocês vão procurar 17, 18, tá 19, pronto, já acharam. Tá, então aqui. Vamos lá, municípios vacinas.
Mais de 1000 cidades de todas as regiões do país relatam problemas com estoques de vacina, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. O levantamento mostra que 79% das secretarias municipais de saúde não tem segunda dose da vacina, a maioria delas da Coronavac. Outros 39% dos municípios não conseguiram aplicar nem a primeira dose nos grupos prioritários ao longo dessa semana.
Lembrando que você dá como contornada a questão numa pandemia, num determinado país, quando você tem uma vacinação em torno de 70% com a imunização plena, isto é, no caso da vacina, que são duas doses, as duas doses aplicadas, nós estamos brutalmente longe disso. E os insumos da China?
Estão chegando, Reinaldo. Amanhã chega insumo para a vacina da Oxford-AstraZeneca, na semana que vem para a Coronavac, e devem chegar mais insumos ainda, graças aos governadores. João Dória, de São Paulo, Valdez Góes, do Amapá, Flávio Dino, do Maranhão e Wellington Dias, do Piauí, se reuniram ontem com o embaixador da China no Brasil, e ele, Yan Wanmin, fez o anúncio nas redes sociais.
Olha, eu quero voltar ao começo da nossa conversa. Enquanto o Flávio Dino, entre outros governadores, estava reunido com o embaixador da China para cuidar dos insumos, o presidente da República, no exercício de sua função presidencial, o estava chamando de aquele comunista gordo. Vocês estão entendendo a natureza da questão? 19, rapidinho para encerrar.
O Brasil está precisando de vacinas e os Estados Unidos começaram a doar os imunizantes, mas não para o governo Bolsonaro. O México recebeu entre ontem e hoje quase 1.200.000 doses da vacina.
E o Brasil também vai ter doação das vacinas da Alemanha e da França. E o Bolsonaro nem quis participar da reunião do G20, né? Duvido que venha para cá. É isso aí. Bora essa música, Nada Vai Mudar Isso, composição do Paulinho Mosca, aqui cantado pela Cássia Heller e também pelo Fábio Alma. Encerramos gloriosamente a semana, Cássia Heller. Tchau.
Meu amor partiu, cansou dos meus vícios. E mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço, hoje o meu amor partiu e nada vai, nada vai mudar isso. Meu amor partiu, cansou dos meus vícios. E mesmo que amanhã ele volte com outro feitiço, hoje meu amor partiu e nada vai, nada vai mudar. E no teto a minha tela de cinema, e nela eu ainda vejo nossa esgrima de língua.
Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.